Estamos em manutenção.
E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Mouro.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Belkin.
Estamos começando mais um Em Manutenção Podcast para falar de Cortia e dessa primeira semana super agitada no patch 9.1.
É, talvez não no primeiro dia, porque o primeiro dia foi difícil, mas talvez na primeira semana, porque a semana já tá mais ok. O primeiro dia foi muito complicado aí com lag. A Ardena tava pegando fogo, o servidor tava chorando, os devs tava gritando. Winter Queen, bugadaça, bugadaça o Winter Queen. Tá, tava maravilhoso.
Aquela pergunta, quantas vezes você teve que fazer a introdução da Battle for Ardenweald, né, do BFA?
Eu fiz uma vez, aí bugou. Aí eu falei, ok, é porque tem muita gente. Aí eu fui relogar e voltei pra Oribus. Eu falei, muito bom. Aí, quando eu cheguei lá e começou a bugar de novo, eu voltei 4 horas depois pra fazer. Porque eu falei, não vou ficar tentando porque eu vou me estressar.
Foi tipo isso que aconteceu comigo. Eu fiz toda a introdução, a questzinha lá. Quando chegou na cinemática final, aquela cinemática que a gente não vai comentar hoje, então, talvez a gente até cite que ela aconteceu, né? Mas apareceu o Tarragru saindo do portal. Na hora que apareceu, tomei DC, reconectei lá no botão novo, na interface maravilhosa, e estava em Oribus. Aí eu
Incrível,
tive que
incrível.
refazer toda a introdução de Ardena mais uma vez no meu char. É o problema da Blizzard em todo patch novo, né? Porque é o pessoal com servidor pequeno, empresa indie, não dá para investir em estrutura tão grande, aí dá uns problemas de lag, de rollback, etc, né?
O melhor é que, mesmo sendo instanciado, né, mesmo a gente sabendo como funciona a estrutura de instâncias da Blizzard, teve muito jogador que reportou que dentro do Covenant dos Nightfey tava bugado também, tava tudo lagado. Pra
A
internet,
zona inteira
isso
tava
é
cagada, eu
incrível,
acredito, né?
incrível, né, mano? É tipo, é instanciado, mas não é instanciado, tá ligado? É maravilhoso.
Eu lembrei da época do PTR em Ardena, quando eu tava jogando, que eu não sei se você chegou a fazer no PTR, mas ficou 2 meses Ardena lagado no PTR, desse jeito que tava no primeiro dia. E eu não
Nossa,
tô brincando.
que bom.
É, aquela quest inicial que quando você chega em Ardena e aí a fadinha, a Lady Moonberry, ela te leva até o Winter Queen e vai andando, era tão legal que, tipo, tava tanto travado que aparecia, tipo, 500 Lady Moonberry no caminho em fila. E aí você podia seguir o rastro de Lady Moonberries, não a sua que tava andando. Porque a sua não andava, ela tava travada. E aí você
Muito
fazia a
bom.
questline seguindo, tipo, um monte de clones dela. Era bem legal. E aí
Incrível,
tava mais ou
incrível.
menos assim nesse primeiro dia. Mas, tirando a parte de lag e de servidor, o lançamento do patch 1.1 eu posso dizer que veio maravilhoso, né? Veio realmente era o que a gente tava precisando, conteúdo novo, novidade, coisas para fazer. Manteve a gente ocupado nesses últimos 7 dias, né? No dia que você está ouvindo, 7 dias, mas na nossa gravação são 5 dias de patch, que a gente está gravando no domingo. Mas aí, o que você tem achado aí, Belkin, desse patch?
Cara, eu tenho gostado. Assim, tá sendo aquele começo de patch, onde é farm, 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 né? Tipo, mesmo eu tendo feito muita dungeon essa semana, eu sei que a galera não tá indo atrás, porque já tá acabando a season, tá na off-season do PVP e tudo mais. Mas, cara, que nem você disse, tem vida no jogo, cara. Eu nunca vi tanta gente na gorja, né? Tudo bem que agora o conteúdo é só lá, mas, tipo, tem vida no jogo agora. Agora você vê pessoas fazendo coisas e ficando putas com cogumelos, que é o que vamos comentar no podcast.
A gente
Mas.
pode começar fazendo um alt tab para esse universo paralelo da galera, da sua galera, meu, que resolveu fazer chave mais 20 na primeira semana de um patch novo, sabe? A gente podia comentar qual que é a filosofia de vida dessa pessoa que vai fazer chave mais 20 na última semana possível, sabe?
Ah, cara, eu vou te falar assim. Já dá pra pegar o teleporte, por isso que eu tô fazendo, querendo tentando pegar o teleporte. Mas é porque, sei lá, eu entrei, fiz coisa no primeiro dia, fiz coisa no segundo. Quando chegou na sexta-feira, eu falei, mano, o que eu não quero hoje é fazer daily. Então eu vou fazer chave 19, 20. Porque é isso que dá. E porque o Shaymo tá forte.
Sim. E aí, tá conseguindo pegar as 20?
Não. Todas as minhas chaves estão praticamente 19, mas as 20 estão quebrando, infelizmente. Mas tudo bem, eu não sou tão greedy assim.
Eu
Não
acho que é
tô
um,
incomodado.
assim, eu que só fiz 15 fortificado e larguei as tirânicas e larguei o jogo, né? Inclusive, quando eu peguei o KSM, porque eu já tinha OTC e fui jogar outras coisas. Parabéns, você tá muito acima de mim fazendo 19 no tempo, assim.
Ah, não,
Muito acima de mim. Eu nem
assim,
cheguei perto de uma 19.
eu acho que eu vou abrir um parênteses aqui pro Gibril, que é um um colega nosso que tá no chat aqui, que ele tá tankando eu, comigo as chaves, né, pra gente tentar pegar as 20, e as duas que a gente foi 20 e quebrou com ele tankando, mas eu sei que a culpa não é sua. Apesar de tudo que falem dos seus talentos, eu sei que somos um grupo unido e nós vamos pegar 20.
Cara, tem mais 9 meses de patch 9.1 aí pra vocês pegarem as 20.
É, eu não sou, problema. Que nem eu falei, eu não sou tão greedy assim pra me estressar com essas coisas. Gibril ontem tava estressadaço na chave e eu tava tipo, relax, dando uma musiquinha, tranquilo. Ah, quebrou, é uma pena, somos merdas, mas acontece. Faz parte.
É legal você falar isso, que normalmente você é o que se estressa fazendo 15. Eu lembro que a gente pegou no início do 9.0, era eu, Faixa, o Glauber, você e, no início, o Pilombeta. E eu era o cara que, mano, deixa quebrar, não tem problema não.
Não, é que
é só uma chave.
É que assim, eu soube projetar o meu estresse de forma diferente. Em vez de ficar puto, eu fico só chateado, faz parte. Mas eu fico chateado ainda, né? Não gostaria de quebrar, mas tudo bem, tudo bem. As 20 vem nessa próxima season, tô contente.
É, eu vou te falar que contendo, né, um achievement pra fechar todas as 20 e o teleporte, eu pensei em fazer. Mas aí eu lembrei que eu também pensei em fazer PVP por causa do transmog de elite do Paladino, que eu não peguei, claro, não cheguei nem perto de fazer um PVP na vida. E aí eu sei que eu não vou fazer chave 20 da mesma forma. Eu vou continuar fazendo minhas 15, pegar meu OTC, em duas guildas, inclusive, porque agora eu sou multicore.
Multicore, né? A pandemia faz coisas incríveis, né?
E aí depois que eu pegar o OTC e pegar o meu KSM, muito provavelmente eu vou voltar a farmar alt, fazer montaria que tá faltando, essas coisas, sabe? Terminar a campanha de Legion no alt 8, 9, 10, que ainda não fiz.
Pra pegar a montaria assim. De 38 classes diferentes. Não, esse patch aqui, antes da gente começar, eu falei pra mim, e eu falei pra você também já, a minha vida não deixa eu ter alt, então eu me proibi de ter alts nesta, porque senão eu não consigo conciliar jogar e ser adulto. Então é só o xamã, e é nóis, porque a galera no primeiro dia já tava no terceiro alt fazendo uma intro de corte, mas beleza.
Eu, por exemplo. Mas vamos lá. Hoje a gente não vai falar desse universo paralelo, a gente vai falar do conteúdo que nós temos no 9.1 nessa primeira semana, que é Cortia, e a gente também vai pincelar um pouquinho, né, tanto da questline e do Mó, da Gorja, que também fez parte da nossa rotina. Felizmente eu já zerei a Gorja do patch, já peguei o cavalo dourado, então não preciso mais logar de novo na Gorja. A partir de agora eu só faço as daily de Cortia e vou jogar outro jogo depois. Mas a gente queria trazer essa primeira impressão, né? Porque apesar de ser um conteúdo novo e muita gente tá fazendo, quando você tá andando ali por corte aí pela Gorja, nessa primeira semana tem muito player, muita gente correndo, mandando mensagem no chat, no barra 2, gritando, vem pra cá, vai pra lá, faz isso, faz aquilo, ó, clica ali e tal. É, tivemos alguns problemas, né, nesse primeiro início desse conteúdo. Muitas vezes, pelo servidor, infelizmente, a gente teve problema de lag, conexão e tal, mas algumas coisas também de design que foi relatado no PTR, era uma coisa que acontecia no PTR, mas não aconteceu tão gravemente quanto aconteceu no live. E é um fenômeno muito engraçado, porque normalmente o PTR ele serve para a gente poder trazer, fazer testes e evitar que esses problemas aconteçam no live. Mas os erros, os problemas que a gente enfrentou em Cortia nesse início de patch, ele infelizmente não tinha como ser testado no PTR, que é jogador demais. A partir do momento que teve player demais em Cortia, matando raro, pegando baú, correndo e tal, muito player começou a não conseguir acompanhar o ritmo de todo mundo e não conseguir chegar a tempo no baú, não conseguir chegar a tempo no raro, não conseguir fazer isso, não conseguir fazer aquilo. E aí veio aquela sensação de, sabe, ruim, de putz, um monte de coisa pra fazer, mas eu não consigo fazer nada, sabe?
É, vou te falar que tem uns players aí que é meio dodói, quando lança patch, assim, pra farmar essas coisas, que tinha gente lá na guilda com 3 addons pra avisar 3 coisas diferentes, addon que gritava, piscava, sirene dentro do quarto, na casa da pessoa, tava meio intenso, mas eu acho que o principal impacto disso que você citou nesses primeiros dias, com certeza, são os baús espalhados pelo novo mapa. Porque eu não entendo isso na cabeça da Blizzard. Eles colocaram um tempo nos primeiros dias minúsculo, entre um jogador poder interagir e o item ficar lá pra outros pegarem. Era tipo...
Era 10 segundos.
Era muito pequeno. E o problema não é nem ser pouco tempo, porque beleza, planta, quem farma planta, quem farma minério sabe que existe esse phasing que o item dá. O problema é que o item, geralmente os cogumelos, que é o que geralmente mais spawn, eles ficam em cima das árvores. E tem classe, beleza, Rogue joga o gancho, Demon Hunter é Demon Hunter, Warlock coloca portal, mas tem classe que é full batata, tipo Death Knight, beleza, você pode ser Ventir, mas se você não for Ventir, você é full batata pra subir ali. Xamã também. Então, você via lá o cara pegando, aí você pensava, eu tenho que subir ali rápido para um cacete, senão eu vou perder o cogumelo, que vai me dar 3 moedas de 1 bilhão de moedas que eu preciso. E eu vi muita gente ficando puta no chat nesses primeiros dias, foi muito engraçado.
Cara, no primeiro dia em específico que tava juntando isso com o lag da zona, cara, tinha gente dando rage kit. Eu abri o Reddit na terça-feira, de madrugada, depois de ter feito tudo que eu tinha pra fazer nos chars, né? E aí eu fui ver como é que tava a primeira impressão, porque eu sou meio dodói da cabeça, eu quero ver a opinião do público, né? E, cara, tinha gente que tava desinstalando o WoW no primeiro dia
de
patch, falando que era um absurdo que a Blizzard disse aquilo, e que, meu Deus, como é que lançam um produto tão... E gente, tá, tinha uns problemas, né? Mas é um conteúdo novo, e um conteúdo divertido de fazer. Porque, vamos tirar os problemas, né? Tira que o baú despawna em 10 segundos e tira que tem gente demais pegando o baú. Cara, tem mob raro pra gente matar, tem mob com mecânica, né? O cara tem que esperar o bicho virar elite raro antes de matar ele, com ele se alimentando. Tem que fazer minigame, tem que fazer challenge de jump, né? De ficar pulando plataforma, pular no galho da árvore, pular ali e tal. Cara, é um conteúdo legal pra se fazer. E aí o pessoal, por frustração, por raiva e também, né, pelo acúmulo de tempo de espera para esse patch, julgando como se fosse uma merda todo esse conteúdo.
Sim,
e botando, xingando, falando, não, vou jogar Final Fantasy mesmo, que absurdo pagar mensalidade para isso, etc, né?
O que eu vi muita gente falando é que é tipo assim, nossa, eu não acredito que a única forma de você farmar a reputação é ficar pegando item aleatório no mapa. Eu falei, pô, mas pelo menos você tá usando o mapa. Muito melhor do que fizeram com a Gorja no patch 9.0, que você tinha que farmar coisa lá, e era uma merda que não tinha nada pra fazer no mapa.
Não tinha nada pra fazer e você tinha tempo pra estar lá dentro.
Você tinha tempo. Aliás, muito bom que retiraram o life changing, né, que a gente teve pra retirarem o olho do Jailor nessa primeira semana, já agrada o meu coração, já aquece aqui dentro.
Eu ia falar disso depois, mas vamos falar agora, cara, porque eu voltei a fazer Gorja, que nem eu falei, né, eu tava caçando o cavalo dourado, né? Peguei ontem, depois da minha 11ª kill, se não me engano, total, aí eu peguei o cavalo. Mas assim, a Gorja é divertida, cara.
Ela tem coisa pra fazer, né?
Olha que legal. Agora que eu não preciso me preocupar em ir do lado A pro lado B correndo, sem matar mob, sem fazer nada, porque eu tenho um timer na minha cabeça, não tá horrível fazer a Gorja agora. Eu tô indo pra lá, eu pego as daily com a Venari, porque eu não fiz no 9.0, eu não fiquei farmando pra botar socket no meu equipamento, caguei pra isso. Mas assim, eu logo faço as daily de Cortia, dá o quê? 15, 20 minutos, porque realmente Cortia tá bem rápido de fazer as daily, que é uma coisa que eu gostei também, já vou comentar sobre isso. E aí eu vou pra Gorja e faço as daily de lá também. Às vezes eu mato um Zaro que aparece, sabe? Tipo, tô andando, aparece um raro, esse aqui o Adam disse que eu não matei ainda, deixa eu matar.
Sim.
E eu tô me divertindo, cara. E nunca que eu achei que eu ia falar que eu ia me divertir com a Gorja. E qual que era o problema? Literalmente tudo que a gente falava que era o problema com a Gorja, que é não conseguir jogar porque tem um limite de tempo, sabe? Cara, como assim? Como assim?
Exatamente.
No negócio era divertidinho, só que a gente tinha limites pra jogar, é isso mesmo?
Eu achei até engraçado que quando a gente começava a questline de introdução pra ir pra corte, né, no 9.1, ainda tinha o olho do Jailor, e se você matasse os bichos, subia. Eu falei, pronto, só falta terminar a porra da questline, você tá no nível 5 do olho e não consegui terminar a questline no primeiro dia, só falta, né?
Mas e aí acontecia exatamente isso.
Então, assim, comigo, eu nem cheguei, acho que no nível 3, mas também eu fui direto fazendo só as quests, pau, 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 não ia matando nada, porque eu falei, mano, eu só não quero que essa bagaça suba pra eu não conseguir, velho.
E aí, né, depois de um tempo, ainda fizeram hotfix, né, a gente teve um hotfix, se eu não me engano, nessa quinta-feira, 2 dias depois do lançamento, a Blizzard aumentou o tempo de spawn, de despawn dos baús, dos raros, dos itens, então tá um pouquinho menos problema, E também diminui o hype, né? Porque na terça-feira tava lotado tudo. Você não conseguia fazer nada sem concorrer com outra pessoa. Agora, tipo, ainda é cheio e tem menos gente, você consegue fazer mais coisas. E eu acho que tá legal, cara. Eu acho que esse sistema de world quests, de daily quests desse patch, eles acertaram. Que eu acho que eles tinham errado no patch 9.0, que tinha world quest pra fazer nas zonas de cada covenant, né? Tinha coisa pra se fazer, mas eles erraram muito no principal entre milhões de aspas, que era a gorja. Eu digo principal entre milhões de aspas porque, assim, fazer world quest nas covenants era opcional, porque é pra ânima, a ânima era pra cosmético, então só faria quem quisesse. O que era obrigatório, ou seja, principal era a gorja, que era pra o seu equipamento, pro seu socket, pro seu conduit. Eu, como player casual, que no patch sem voo optei por não farmar ânima nas zonas e não farmar a gorja, eu não fiz world quest dele no patch passado. E aí eu falo, eles erraram, porque eu não tive motivação nenhuma pra fazer. Agora, com uma semana de patch, eu já fiz mais world quest. World quest não, porque eu tô esperando o voo pra fazer nas zonas, mas já fiz mais daily quest na gorja e em corte do que eu fiz no patch passado inteiro, sabe?
Sim.
E é meio absurdo isso.
É, ainda mais agora que tá valendo a pena, porque realmente agora você pega a ânima, você nem sabe da onde você tá ganhando ânima. Nos primeiros dias ali, eu ia pro Covenant depositar ânima, era um Kai 500, eu nem sabia de onde tava vindo aquele 1K 500. Fazer a quest semanal agora faz em minutos, se duvidar.
Eu tava vendo um comentário no Reddit também sobre isso, que é meio, sabe, chato. Quem fala bastante sobre isso também é o Belular, né? Eu também assisto as lives dele e tal, e ele comenta muito disso, que se você é um player que farmou ânima ativamente no patch 9.0, você tá tomando um murro na cara agora, sabe? Porque a sua recompensa de ter farmado 9 meses, vai, vamos falar a verdade, velho, 7 meses, o ânima, é agora você ganha mais ânima.
Sim.
Só que não tem... Se você farmou a ânima que você tinha farmado antes, você já tem todas as recompensas pra comprar com ânima. Então, eu que sou um player que não farmei ânima antes, se eu começar a farmar agora, eu ganho mais, ou seja, é mais eficiente pra mim, né? Time efficient. E eu ainda tenho as recompensas pra comprar. Então, cara, que erro que eles fizeram no primeiro patch, né?
Uma coisa legal que tá acontecendo em Cortia também, e que tá mantendo o mapa muito vivo, são os raros e os elites que estão tendo por lá. Eles acertaram porque tem muito raro e elite. E são divertidos de fazer. Assim, tem mecânicas diferentes e tudo mais, mas é legal porque ele reúne a galera que tá ali. É, não só pelo fato de que todo mundo tá farmando reputação, mas pelo fato que você tem lá as chaves pra você abrir certos elites, que tem bastante vida, então você precisa de gente. Você tem a questão de que alguns elites quando spawnam, como por exemplo o cavalo que o Moro ficou farmando, que não é em Cortia, é na Gorja, mas é um raro novo, eles anunciam no chat, então todo mundo do mapa entra em êxtase, o pessoal que é dodói e cracudo aí fica mais dodói e cracudo. Mas é legal, porque a galera tá se reunindo, a galera tá meio que se ajudando a farmar, toda hora você vê no chat o pessoal, tipo, ah, para de bater, segura dano, taunta, pra tipo, resetar, então, sendo bem legal a experiência. Acho que tá sendo um retorno de patch bem caloroso, assim, vamos dizer, pra unir a comunidade que tá ativa fazendo. Então eu tô gostando muito, e eu achei o mapa bem legal. Mesmo achando ele... É que assim, você andando nele, ele parece meio pequeno. Quando você vê o mapa de corte...
Muito, muito pequeno.
Quando você vê o mapa de corte, você fala, puta, tô meio longe daquele AD ali e tal, mas quando você tá andando, ele é meio pequeno no final das contas. Tipo, você ainda tem aquela parte que você tem que fazer meio que um... Que no primeiro dia a galera não tinha fly point, o pessoal ficava fazendo parkour, já adicionaram um fly point lá pra você ir. Mas mesmo assim, parece meio pequeno. Mas o bom é que como tem conteúdo novo na gorja, e você parar pra pensar que os dois são uma coisa só, não dá essa impressão de que, tipo, nossa, eu tô num ovo. Eu tenho bastante conteúdo porque eu consigo ficar transicionando essas duas zonas, e aí você se sente mais, tipo, com mais conteúdo, um conteúdo sendo mais abrangido entre os dois.
Uma coisa que eu queria falar disso, assim, é bem pequeno mesmo, sabe? É uma zona minúscula, é menor que Mechagon, é menor que Najatar, é realmente minúsculo. E o que tem de espaço ali pra te atrapalhar é que é subir e descer, tem que dar a volta numa montanha, não tem um caminho que é uma trilha que faz curva, que aí demora mais pra subir e tal. Mas é bem pequenininho, tem até um item que você dropa lá, um toy, que você ganha um boost, que é de 5 em 5 minutos, você pode usar de move speed. Inclusive, quem não tem ainda vai fazer, é 100% de drop, tem que pegar um item numa árvore, usar num mob gordinho lá que tem aquele shard hide, e fazer ele bater na cabeça na árvore, aí cai um ovo da árvore e você pega dentro desse ovo esse item, esse toy. É meio maluquice, mas tem guia no YouTube, é fácil de fazer. E aí quando você usa ele, você sobe numa mount e dispara. Tipo aquele que tinha em Najatar, sabe? Aquele cachorrinho que tinha.
Ah, sei, sei.
Então, só que é de 5 em 5 minutos, né? Não é de sei lá quanto tempo, acho que era 20 minutos lá em Najatar. E, cara, você usa aquilo ali, você atravessa de um lado pro outro mapa muito rápido, muito tranquilo. Mas eu acho que eles compensaram pela quantidade de coisas pra fazer, sabe? Você está com o addon ali de alarme, é de 3 em 3 segundos, é... Pé, corre pro lado, corre pro outro, faz isso, faz aquilo. E o melhor pra mim é que é pra quem gosta de fazer isso.
Sim.
Não é um conteúdo pra todo mundo. Tem um grande problema, eu acho, na minha opinião, que é o socket. A questão de farmar socket, farmar conduit, fazendo esse tipo de conteúdo... Pra você que é cracudo de 20, da galera do Mítico, a galera do PVP alto, é um problema, porque a galera que é... Eu quero fazer a Arena 2100 pra cima, né? Pegar 2400. Eu duvido muito que ela se divirta fazendo raro e pegando baú em corte. Mas ela vai acabar tendo que fazer, né? Pra botar socket nos itens. Mas, tirando esse pequeno detalhe, é pra quem gosta de fazer World Quest, Daily Quest, etc. Um exemplo disso é o próprio sistema de gear, de armamentos de corte lá, que é um gearzinho catch-up 233, que é nível de heróico, para quem faz World Quest e Daily Quest. Não é para a galera que vai se equipar com raid, mítica mais e PVP ficar focando nisso. Mas quando você vai upar um char novo, você vai trocar de classe, ou você é um player casual, cara, é um sistema perfeito para equipar fazendo conteúdo casual. Então, cara, pra mim, Cortia e a Nova Gorja, agora eu posso dizer que é uma zona completa, né? Com as duas juntas. Separadas eu acho que ainda falta muita coisa, mas as duas juntas eu achei muito bom.
É, uma coisa também que veio junto, que a gente já tinha conversado quando a gente fez os episódios sobre o patch no PTR, foram os armamentos de Cortia, né? Que você consegue comprar lá no emissário de Death's Advance, que é uma das novas duas reputações que a gente tem pra farmar, que é muito bom pra farmar com alt, cara. É muito, muito, muito bom. Você compra lá com Stygia, 1000 de Stygia você compra um. Tem aquele probleminha que a gente comentou de, tipo, vir aleatório pra todos os slots e... Tem gente da nossa guilda, o próprio Smoothie, que é o nosso raid leader, comprou 10 e vieram 6 capacetes. Então... Você ainda tem essa questão de sorte aí. Eu ainda acho que existe algum esquema ali dentro das porcentagens de vir mais certos slots do que outros, né? Porque só você fazer a conta básica ali, teve gente que comprou 10, 11 e veio um trinket pra 10 ombro, cabeça. Então, com certeza a porcentagem é diferente. Ou no final é tudo 50-50, né? Como a gente gosta de brincar.
É, ou drop ou não drop.
Mas no final, é um ótimo sistema pra você equipar out. Como a gente falou que ia ser.
Cara, o meu druida já... Loguei meu druida depois de anos, né? Que ele tá... Anos não, meses parado, abandonado, que eu tinha só feito a questline inicial do 9.0. Joguei pra ele 10 tokenzinhos e da mesma forma que, lembra em Najatar, que o Bentico, eu peguei de primeira cada item com socket correto, lembra, em cada slot?
Lembro.
Mesma coisa, eu peguei 10 itens no meu druida, abri 10 vezes o Court and Armament. Ele tá com um set completo de Court and Armament, né? 10, não 14, mas... Nenhum repetido nesses 10 sockets. Então o level tava 164.
Você usa hack pra isso aí, certeza. Certeza que é drop.
O meu druida ele tava com level 164 em todos os slots, que é o item que a gente compra da H, de BOE básico, tá ligado? E o lendário 235. Ele tava com lendário no ranking máximo. Agora ele tá tudo 200 e o lendário 235. Então meu druida já tá pronto pra fazer raid normal, inclusive, se alguma guilda quiser mais um core aí, precisar de um druida balance, ele tá pronto. E, cara, o problema, o principal problema que eu acho que a gente tem que comentar também é que acaba, pra você fazer os upgrades, pra você fazer o socket em mais de um char, acaba ficando um pouco repetitivo, né? Porque,
sim, sim.
No meu caso, eu tô fazendo com um Hunter e com um Pala. Se eu fosse começar com o druida, já é 3 vezes por dia que eu tenho que fazer o mesmo grupozinho de quest. E os mesmos raros. Eu também teria que ficar fazendo raro, lendário, é, raro, baú e etc. Para conseguir upar tanto a reputação lá da, do arquivista, quanto conseguir tiers lá na pesquisa, no catalog de research. É, mas assim, eu não reclamo disso, porque é um conteúdo para quem quer fazer isso, sabe? Se você é um player que quer... Lembrando, de novo, ignora a parte do socket, porque o socket acaba forçando todo mundo a ter que fazer isso. Agora, se você é um player casual que quer fazer daily, vai lá e faz. O meu druida, por exemplo, se eu quiser parar de fazer daily e começar a me equipar agora em M+, na season nova, eu já tô com um gear ok pra começar a escalada de M+. Então, achei legal, achei um acerto também, tirando a ideia de socket. Pra mim, o socket, eu acho que se fosse pra manter, mantinha com a Venari em Estígia, sabe? Eu acho. Pra não forçar a galera a fazer a corte e os raros, os baús novos lá dessa zona nova.
Eu acho que o que eles tiraram da Venari que mais eu achei ruim foi a questão dos conduits. De agora ser o item que só dropa, né? Você não consegue mais comprar o upgrade de conduit na Venari. Achei horrível essa decisão. Porque...
Ainda tem os de corte, né? Mas acaba disputando com o socket, né? Fica...
É, então, mas o de corte ele não upa. Ele só upa de 2,6 pra cima. Se você tem 213, por exemplo, você tem que pegar um daqueles que dropa de raro e tal, colocar ele 2,26. E aí, então, tipo, horrível, detestei 100%. Mas tudo bem. Uma coisa boa que veio também junto com isso foi que a introdução de corte é muito out-friendly. Né? Porque a gente sabe que a introdução ela é, sim, demorada. Principalmente aquela parte do Odin ali. Puta que pariu, aquele negócio ali demora demais. Vai pra lá, pega isso, vai pra cá, pega isso. Mata boneco aleatório que não tem nada a ver. Mas aí quando você faz com out, é dois palitos e você tá lá já. Em corte, farmando as coisas. Tipo, é bem, bem bom a introdução. Parabéns aí pra equipe de desenvolvimento por ter colocado realmente um skip muito bom nessa parte.
Teve a polêmica do skip, né? Que se você faz o skip, você perde, entre muitas aspas, uma semana de Soul Embers. De
Soul Cinder.
De Soul Cinders, isso. Porque você acaba skipando algumas quests que tem durante a questline. Mas assim, o que eu acho que eles erraram é comunicação, de avisar pra gente. Gente, se vocês skiparem, vocês vão perder isso, isso e aquilo. O fato de você skipar e perder algum conteúdo, pra mim faz sentido, porque eu tô optando por não fazer algo pra skipá-lo. Sim. Logo, eu não ganho essa recompensa.
Sim.
Só que teve muita gente que foi no hype de, ah, deixa eu testar e tal, deixa eu skipar tudo, e saiu skipando em um monte de out. E basicamente, claro, com longo, né, pra médio prazo, pra longo prazo, essa uma semana não vai fazer falta nenhuma. Mas realmente, pensando em semana mítica, se você vai raidar com out e mítico e você skipou, muito provavelmente você vai ficar um pouquinho atrasado com comparação, sim, com os outros chars. Mas assim, é a consequência de skipar. Você tá skipando o conteúdo, você tá skipando a recompensa dele também, né? Vamos ter noção nisso.
Sim, concordo.
Um detalhe que eu queria falar. Blizzard, por favor, vocês já colocaram o hotfix no baú. Já tá tranquilo, 60 segundos, dá tempo de chegar e limpar. Tira duas coisas que vocês precisam arrumar nisso. O primeiro, de conseguir lutear o baú estando em combate.
Nossa, por favor.
Porque, cara, é sempre. Você chega num baú, você é o cara que acha. Aí os mobs agram em você. E aí chega 370 pessoas espertinha de mount, depois que você já agrou, sai clicando no seu baú. E aí, se você não matar os ads todos em 60 segundos, o baú some e você que agrou os mobs. Você que limpou a zona. Então, Blizzard, arruma esse detalhe. Que é, puta, é muita sacanagem isso.
É bem frustrante mesmo, é bem frustrante.
E eu não passei por isso, porque eu não sou cracudo de ficar fazendo todos os raros até agora de corte, mas tem alguns que tem algumas mecânicas para você fazer. Eu peguei um exemplo, eu vi isso na live do Belular, que eu não sabia que existia esse mob, mas é um que fica numa ilha, lá em corte, separada, que você tem que ir
Já
subir
matei
com
esse,
ganchos.
Já matei ele.
Quando você tagueia ele lá na ilha e dá um dano nele, ele vai descendo para a zona principal de corte. Só que, por exemplo, para você chegar lá, você tem que chegar da maneira correta, que é usando os ganchos. Tem gente que chega lá com planador, tem gente que chega lá de DH e tal. Se você é um desses que chegou de planador, em específico, né, o planador globínico, Você é o que ativou o mob, deu dano no mob e o mob desceu para a zona principal de corte, certo? Você não tem o planador para chegar, porque tem que esperar o CD dos minutos para você chegar na zona.
Uhum.
Se alguém, nesse tempo que você tá esperando para voltar, chegar e matar o raro ali na zona principal, não conta para você, mesmo.
Nossa,
você sendo a pessoa
o menor sentido isso,
que
velho.
Ativou.
Faz o menor sentido. Como assim, velho?
É assim, eu acho que é erro de confiança demais,
mano,
no player, né? A Blizzard não conta que a gente vai ser cracudo de ver um raro pular, burstar, lustar, usar prepote e queimar aquele AD o mais rápido possível. Mas aí o coitado que foi lá e ativou, ele vai ficar sem essa kill. Então, Blizzard, arruma isso também do tag, contar pra quem dá o primeiro hit no mob, porque é um detalhezinho fácil de resolver, eu acho.
Sim, sim.
Renan, mas aí a gente tem que falar da parte principal desse podcast, que é os artefatos e as relíquias e os mistérios e talvez easter eggs, entre aspas, que Cortia estão apresentando pra gente dentro do sistema ali de ir buscar, abrir baú, achar um, matar um raro, dropar um item, artefato místico e tal, e levar lá pro arquivista. Porque assim, quem conhece o nosso podcast sabe que a gente gosta muito da teoria maluca de lore e de possibilidades pro futuro, e né, e cosmologia e muita treta, e luta do Void contra a Luz na próxima expansão, e um monte de loucura, snafrezinha, etc, que a gente sempre falou. A partir de agora, quem tá ouvindo esse podcast, pega aí o rolo de papel alumínio, faz aquele chapéuzinho de papel alumínio, porque a gente vai falar de loucura.
Só o ZT chegando, né? Nossa, quero ver quem vai pegar essa referência aí. Isso aí é coisa de gente velha igual a gente.
Sim. Cara, porque dentro desse sistema de ficar pegando relíquia, tem algumas relíquias que basicamente estão zoando com a nossa cara. Pode ser uma possibilidade da Blizzard estar simplesmente fazendo piada com a gente. Ou estão dando uns spoilers, uns futuros easter eggs e algumas dicas do que pode acontecer no futuro da lore do WoW, que é assim, uau, impressionante. Se você me perguntar qual das duas opções eu acho que é só easter egg. Eu acho que é só a Blizzard brincando com a gente. Mas se a gente falar isso, não vai ter podcast, né? Então a gente tem que fingir que as teorias são todas plausíveis e que vai realmente acontecer. Então, por isso que eu falei pra todo mundo pegar o papelzinho alumínio aí e fazer o chapéu, beleza?
Ah, ou no final, 99% delas são easter eggs, e uma ali no meio é verdadeira e os caras já colocaram porque, sei lá, desenvolvedor tem dessa de querer meter o louco em cima da gente.
É, inclusive eu acho que eu sei qual que é a verdadeira, mas eu falo depois. Mas vamos lá. Qual que é a ideia, né? Quando a gente tá em Cortia, a gente ajuda o arquivista Rossuir, que é o novo arquivista de Cortia, a resgatar os artefatos que estavam dentro de Cortia, mas com a invasão do Jailer, acabaram se perdendo pela zona, né? Então o primeiro artefato que a gente encontra ali na questline é a Lodestaff, que é um cajado mágico de energias, sei lá o quê, que é a explicação dessa energia, mas ele serve para ajudar o arquivista a encontrar as relíquias perdidas. Esse artefato, ele, na verdade, ele é um dos artefatos também dessa coleção de relíquias, mas os Malzworn, a galera do Jailer, encontra esse artefato quebrado em pedaços e não sabem para que ele funciona, porque os arquivistas quebraram ele em pedacinhos, porque se ele tivesse completo, o Jailer ia conseguir encontrar o que ele queria buscar ali em Cortia, né? Porque ele tá ali para buscar o sigilo do Primus.
Sim.
Então ele tendo o Lodestaff, que é o cajado que serve para encontrar relíquias mágicas, ele encontraria. Então eles quebram esse cajado, espalham, e a nossa primeira missão lá em Cortia é encontrar esse cajado e reestruturá-lo. Tudo bem. Depois que a gente encontra esse cajado, a gente começa as deles para ir encontrar baú, entrar em portal, em fenda, matar raro, fazer questzinha para a gente ir complementando a coleção de artefatos. E aí eu fiz a lista com todos os artefatos que a gente pode encontrar e a gente ir comentando sobre eles, pode ser?
Tranquilo, vamos lá.
Primeiro, eu vou falar daqueles pequenos. Sabe aqueles pequenininhos que ficam enchendo a nossa bag, que ninguém lê, sabe? Só fica acumulando, sim, tipo o Gibril, que ficou acumulando 500 desse na bag. Tem um monte que é irrelevante, tem um monte que não tem tanta importância, mas tem três que eu queria destacar, porque faz sentido com uma coisa que a gente fala bastante aqui. Beleza?
Beleza, vamos lá.
Primeiro, é possível encontrar em Cortias um item chamado fragmentos de pedaços, né, de shards de Naru. Além disso, também tem um outro item muito parecido, que também só serve para catálogo de research, que é a jarra com um specimen de deus antigo.
Aí, só tá confirmando a teoria do próximo patch aí, ó. Já tá confirmando a teoria do próximo patch de Void versus Luz aí.
E pra complementar, tem um outro item também, que é o núcleo de um titã desconhecido.
Eu lembro que em algum podcast a gente comentou sobre a relação que poderia ter dos titãs com os First Ones. E se eles não poderiam ser, talvez, mesmo nível assim, né, de tipo, criaturas. Interessante, interessante. Agora, cara, tipo, titã, será que Cortia era um planeta que era um titã? Será que Shadowlands já teve aí um titã da morte?
Uma coisa que a gente sempre fala aqui no podcast é que os First Ones, eles são, né, os criadores de Shadowlands. Eles são, por exemplo, a Cortia, a Cidade dos Segredos, é uma cidade de arquivistas, né, de atendentes, que cuidam, mas a origem da cidade são First Ones. Se eles são os que criaram, como a gente diz, né? São eles que criaram os Naru, são eles que criaram o World God, são eles que criaram os Titãs e etc. E criaram tudo. Esse tipo de item, que é, claro, é só uma piadinha, é só um easter egg o nome do item, mas ele vem nessa lore de ideia de, por exemplo, um specimen é uma jarra com um specimen de deus antigo. De, cara, da onde que eles... Eles que criaram, eles estão experimentando, sim, sobre isso, né? Ou, ao outro lado, pode ser que em Cortia são reunidos esse tipo de itens para serem estudados. Pode ser também. Mas só fica essa curiosidade desses três tipos de item aí.
É, até porque a gente sabe que a raça, né, desses... dos attendants, dos brokers, eles são uma raça que viaja pelo cosmo inteiro. Que eles ficam ali no in-between, que eles ficam em vários lugares, que eles têm Azeroth, acho que eles têm outros planetas. Então, às vezes, eles só são, tipo, ou cleptomaníacos, né? E que gosta de colecionar as coisas, eles são só tipo o cara que faz álbum da Copa, sabe? E aí gosta de ter as figurinhas. Pode ser só isso também.
Tem a diferença, né? Tem os attendants e tem os brokers. Os attendants é a galera de Oribus, Cortia, e os brokers são esses curiosos aí, com a cabeça pegando fogo, que eles são, acabam se relacionando muito, porque os dois estão em Shadowlands, mas o broker é essa galera do além aí, sei lá de onde que é. E os attendants, né, os keepers, ou sei lá o nome que você vai usar, é a galera de Shadowlands. É a galera, os robôs, entre aspas, que cuidam de Shadowlands. Mas aí, eu vou falar outro item interessante, Belkin. Sabe a tal da Lodestaff?
Sei.
O cajado. Em uma das quests, um dos itens que a gente vai buscar é a Nether Star, a estrela de Nether, ou sei lá como é que você quer traduzir isso. Basicamente, a descrição da Nether Star, ela fala que é um artefato, né, um device, que serve para produzir energia infinita e autorrenovável. Porque a ideia é que ela seja tipo a bateria para utilizar o Lodestaff. Basicamente é isso.
Nossa, imagina, como a gente não... imagina se um Goblin pega um bagulho desse, cara.
Nossa,
pronto, você... né? Pronto.
Abre um asterisco nisso que você acabou de dizer. Durante a questline, a gente não tem a Nether Star ainda, então a gente usa a Anima para colocar poder, colocar energia no cajado. Mas durante a quest a gente encontra, se eu não me engano... É no Tier 4, é uma das quests de Tier 4 que a gente encontra a Nether Star. Quando a gente pega a Nether Star e devolve lá no arquivista, ela vai pra prateleira, a gente consegue ver. Se você ir olhar, ela brilha dentro desse artefato igual, não tô falando parecido, é igual ao brilho que a Azerita tinha em BFA.
Então a gente pode tentar deduzir no mínimo... que elas têm ou a mesma relação de poder, ou que a Nether Star é Azerita com outro nome.
Não sei. Mas qual que era a definição de Azerita lá de BFA? Que os Goblins ficaram interessados, inclusive, e causou a expansão BFA inteira. Eles encontraram a Azerita, estudo infinito. E o interesse que eles tinham era ir explorar isso E a aliança foi para impedir os goblins de criarem uma bomba atômica com a Azerita.
É bom deixar o Gallywix fora, né, então, de corte. Já é melhor,
o Gallywix
tá afastado.
Ele tá refugiado, né? Não sabe onde ele tá. Mas, cara, é um item que brilha igualzinho a Azerita e que tem a mesma descrição, que é que tem energia infinita e auto-renovável. Pode ser loucura da minha parte? Pode ser loucura da minha parte, mas vai lá olhar, pega o item, coloca na prateleira e olha ele pra ver se ele não brilha igualzinho a Azerita brilhava. Só dizendo aí. Aí tem os outros itens que eu vou só mencionar, Belkin, só pra gente dizer que falou sobre todos, mas eles não são tão relevantes assim, não. Tem um item que é basicamente um kit de búzios, de runas lá, que inclusive é a primeira relíquia que o arquivista Rossuir estudou. E aí tem até a brincadeirinha, eles falam assim, não dá pra saber se funcionam ou se não funcionam, né, esse kit de búzios aqui. Mas dificilmente eles estariam aqui em Cortia se eles não funcionassem. Então é uma brincadeirinha dizendo que pode ser que funcione.
No final pode não ter poder hoje, né, mas algum dia talvez já tenha tido poder no artefato.
É, tem um que é uma barra de ferro cantante, que basicamente é uma barra de ferro que canta.
Incrível, é incrível, né, a mente. Imagina o brainstorm de fazer esse negócio na sede da Blizzard, sei lá, no Zoom. Os caras, mano, vamos meter uma barra que canta, velho.
Cara, eu lembrei quando eu tava vendo esse sobre Munchkin. Não sei se você conhece, se
conheço,
jogou.
Eu já joguei.
Mas tem uma arma, um equipamento em Munchkin que é a Singing Swords. Que Singing é de sibilar, né, de você passar a daga e faz... Esse é o adjetivo quando alguém fala de uma Singing Sword, é disso. Só que aí na carta do Munchkin é literalmente uma espada que canta, né? Uma espada, uma cartolinha
maravilhoso,
cantando.
Maravilhoso,
maravilhoso. É legal esse item, quando você pega ele pede pra você matar Malsworn, e aí você vai matando e ele vai fazendo rimas e vai cantando uma música pra você. Aparentemente esse aço já foi usado pra matar outros Malsworn antes, então é bem interessante. Tem um que eu acho que você ia gostar dele bem, bastante, que é o disfarce do Changeling. Não sei se você chegou a ver esse, Belkin, que é uma máscara.
Eu vi que quando você coloca, ela pode transformar em qualquer coisa. É aquelas, tipo aqueles toys que trocam a sua aparência. Só que ela, você não sabe o que ela vai te transformar. E geralmente é pra você ficar ou numa situação de... uma situação embaraçosa ou de perigo. E eu adorei esse item, achei maravilhoso, só pelo fato de ser aleatório que você pode virar.
Eu gostei que o Rossuir, ele fala pra gente assim, ele tem vontade própria, então você não pode entender, não pode adivinhar, não pode controlar o que você vai se transformar, né? E aí na descrição tem a piadinha ali, né? Porque até se você olhar a máscara, parece muito com aquelas máscaras que a gente tinha em Suramar.
Das festas.
E aí ele tem uma piadinha na descrição, quando você clica na prateleira, que ele fala assim, "One can only guess at what this illusion must be hiding." Que é aquela frase, "An illusion? What are you hiding?" Que tinha isso o tempo todo.
Que virou meme pra caramba isso aí.
É, uma ilusão? O que você está escondendo? E aí, tipo, na descrição dessa máscara tá dizendo assim, só dá pra chutar o que essa ilusão deve estar escondendo, sabe? É maravilhoso. Esse com certeza é só uma piadinha. O anel da autorreflexão, eu achei maravilhoso esse item também, que a gente pode buscar lá em Cortia, que é um anel completamente comum, só que quando você olha num ângulo específico na gema do anel, você consegue ver uma reflexão do próprio anel. Incrível. E aí a descrição fala assim, você não esperava que o nome dessa relíquia fosse tão, tão literal, não é mesmo?
Eu gosto porque... Se a gente parar pra pensar no primeiro artefato que a gente falou dos búzios, que todo artefato, pelo menos, tem que ser mágico pra estar em Cortia, a magia desse anel é só ele mostrar ele mesmo. É uma magia tão incrível, né, mano?
Cara, é muito vibe de Munchkin esse item.
É muito vibe de Munchkin.
O anel da autorreflexão. O anel reflete ele mesmo.
Incrível, incrível. E é mágico ainda, né? Considerado mágico.
Aí tem mais alguns que a gente vai só mencionar. Tem um saco de terra estranha, que serve pra plantar qualquer tipo de planta. E aí o arquivista brinca que um dia a gente vai poder até reconstruir a natureza de Cortia. Eu diria pra ele reconstruir do Mol, não de Cortia, porque o Cortia até que tá bonitinho, é Mol que tá meio acabadinho. Tem a Shadow Slicing Short Sword, né? A espada curta cortadora de sombras, que ela brilha, e brilha tanto que parece que as sombras têm medo da própria espada. Inclusive, se você prestar atenção, isso tá na descrição, tá? Inclusive, se você prestar atenção, parece até que uma sombra se cortou com essa espada.
Eu gosto muito dessas descrições que pegam, tipo, coisa que você sabe que não é palpável e cria como palpável. Eu acho maravilhoso, acho maravilhoso essas descrições assim.
É que nem Guia do Mochileiro das Galáxias, que sim, tem um alienígena que é um tom de azul.
Sim. Eu gosto que a descrição também fala que, no mínimo, esse artefato a gente pode usar ele pra cortar a escuridão. O que também é uma coisa que não faz o menor sentido.
É acender a luz, tá ligado?
É, então. Muito bom, muito bom.
Tem uma pedra de Roseta, também, né, rúnica de Shadowlands, que serve pra traduzir algumas línguas que a gente não conhece. Tem uma bomba, basicamente é uma bomba.
Eu gosto,
que a gente encontra,
tipo,
e leva de um lado pro outro.
Tem uns que tem uma descrição enorme, filosófica, e é tipo uma bomba.
É, ele fala, né, não. Pode ser que... Você acredita que quando esse artefato veio pra Córtia, tomaram providências pra essa bomba não explodir. E aí você torce pra que essas providências ainda funcionem. É uma bomba, literalmente. Achei legal. E tem também um item que você vai gostar, Belkin, que é dos Brokers, que é um artefato broker, que ele é o artefato de decriptação enigmática. Pra que ele serve? Ele pega uma mensagem, uma fala, e ele decripta o verdadeiro significado dessa fala. Ele tira sarcasmo, tira metáfora.
Que da hora.
Ele tá lá na descrição. Ele serve pra discernir a real intenção de uma frase.
Nossa, eu precisava de uma dessa no dia a dia da minha vida, cara. Porque só
levar pro trabalho, né?
É, só conversa em sarcasmo dentro de casa, mano. Não dá nem pra saber quem que tá falando a verdade, quem que tá mentindo dentro de casa.
Então, gente, deu pra ver que, na verdade, esse sistema de pegar relíquia, ele é um monte de brincadeira, um monte de piadinha que o pessoal de devs fez ali pra corte, pra gente ter algo pra fazer e ter, né, algum enredo, alguma trama por trás.
São aqueles nuances de lore que é pra você dar uma risadinha, né?
Tem isso. Lá. Mas a gente precisa falar dos que tem alguma coisa que pode ser que levem pra frente algo. A partir de agora, a gente vai falar os que têm alguma importância. Importância tanto para a lore do WoW, que pode ser que desenvolva para alguma coisa, ou pode ser simplesmente uma referência bem específica até. Esse primeiro que a gente vai falar é uma referência a um outro jogo, que é o jogo Myst Online. Não sei se você já jogou, não sei se você conhece.
Eu tive que conhecer quando você montou a pauta, porque eu não fazia a mínima ideia de que jogo era esse. Eu vi que ele é antigo. Primeiro é de 93.
Nossa, é muito antigo, dos anos 80, sei lá, alguma coisa assim. Mas assim, tem dois livros que a gente é convidado a buscar em Córtia, que é o livro azul e o livro vermelho. Eu vou chamar de azul e vermelho, mas no jogo é Azure e Crimson, né? Que é escarlate e azure, eu não sei a tradução, mas é algum tom de azul também. Mas a ideia é que a gente vá buscar esses livros, e quando a gente recebe o livro, quando a gente pega primeiro, a gente tem que buscar as páginas que estão perdidas por Córtia desse livro, que o livro foi destruído. Quando a gente pega o primeiro livro, que é o livro vermelho, a gente ouve uma voz calma conversando com a gente, pedindo para buscar as páginas vermelhas para completar o livro. Quando a gente entrega todas as páginas para o arquivista, ele fala assim: então, melhor não deixar o livro inteiro, eu vou deixar todas menos uma página, e aí você pode deixar esse livro ali na estante. Quando a gente conversa com esse livro, a voz que era tranquila e fala: ah, vai buscar as outras páginas e tal, ela tá gritando com a gente, fala: ah, cadê a última página, seu inútil, seu imprestável? Te xingando pra conseguir se completar, dizendo que quando o livro estiver completo, ela, a pessoa que tá dentro desse livro, vai se libertar. E aí o nome do livro é The Mad Witch, a bruxa maluca. Também ela fala pra gente que é pra gente não ir atrás do livro azul e das páginas azuis do livro, porque ele só mente, porque ele vai mentir pra você e tal. Mais pra frente, a gente faz a mesma quest, só que com o livro azul. A gente recebe o livro azul, tem uma voz sutil com a gente pra tentar buscar as páginas azuis e tal, e a gente deixa quase completo, o arquivista prefere deixar uma página de fora, e essa voz também começa a xingar a gente e falar pra gente que a vermelha é mentirosa e quer enganar vocês e tal. Isso não tem nada a ver com o WoW, mas lá no Myst, que é esse jogo... Os filhos do personagem principal, eles são dois malucos, são dois traidores, e eles foram aprisionados dentro de dois livros. um livro azul e um livro vermelho. E os dois são filha da puta. Só que os dois se odeiam também. Então, é uma referência, claro, que nesse caso é a The Mad Witch e The Craziest Sorcerer, alguma coisa assim, né? A bruxa maluca e o feiticeiro maluco, o feiticeiro atormentado. Mas lá no jogo, esses dois irmãos, que é o Cirrus e o Akenar, eles também são dois feiticeiros malucos que estão presos num livro colorido e eles se odeiam e querem ser libertados pelo personagem principal. Então é uma referência bem legal.
Achei legal. Eles podiam, talvez mais pra frente, conforme a gente for tendo as quests que vão saindo semanalmente, fazer até uma próxima continuação, tipo, ah, alguém roubou o livro aqui, juntou as últimas páginas e agora os dois irmãos estão lá saindo no soco, vai lá e põe de volta no livro, só pra dar uma complementada, mas... Eu acho legal porque a Blizzard já adicionou em várias outras expansões referências de outros jogos que com certeza os desenvolvedores têm como referência alguma coisa nos jogos pra desenvolver o WoW. Então é bem legal ver... É uma referência bem, bem específica, mas é bem legal ver eles irem colocando.
Assim, mesmo que não deem nada, eu achei legal, sabe? Lembra quando em BFA tinha o ursinho Pooh tomando café numa fogueira com
sim,
a galera?
Sim.
Cara, é um negócio desse nível, sabe? Ó, gente,
sim, é um easter egg.
Um easter eggzinho.
Cultura geek.
Só pra ter, sabe?
Sim.
O segundo item, que talvez tenha alguma relevância, mas eu acredito que esse é realmente só uma zoeira da Blizzard com a gente, é o mapa celestial de Shadowlands. O que é esse mapa? Ele é um mapa representando graficamente a geografia de Shadowlands. A gente recebe esse mapa, a gente tem que pegar referências cartográficas por corte e tal e junta para tentar entender esse mapa. No final, a gente não entende nada. Até a descrição ele fala assim, é impossível entender esse mapa porque o in-between, que é a zona lá que é entre os reinos de Shadowlands, se move constantemente e... as milhares, infinitas zonas de Shadowlands é muito confusa distinguir uma da outra para um não mortal. O que isso quer dizer? Basicamente é a Blizzard dando risada na nossa cara e falando assim, ah, vocês acham que Shadowlands tinha que ter infinitos mapas e não sei o que nem a gente falou? Não vai ter. Vocês que são burros entenderam. Porque, assim, realmente, eles falam pra gente que há infinitos reinos de Shadowlands. E a gente só conhece quatro.
É, cinco se, a gente se contar pegar com o Maw, né?
É, cinco se contar com o Maw e agora seis com o Cortia. Mas, assim... E os outros milhares? E os outros infinitos? E os outros todos os outros? Eu acho que não vai ter. A gente não vai ter uma no patch 9.2 uma outra zona, 9.3 uma outra zona. Eu acho, pelo menos, né?
Eu gostei.
Mas esse é um tapinha com luva de pelica, sabe? Ah, para de saco de mapa de Shadowlands, sabe?
Mas eu gostei muito da descrição, que fala que o in-between ele se move constantemente. Eu acho muito da hora essas descrições que eles fazem de coisas que são muito maiores do que a gente como personagem jogador e que a gente não controla. Então, tipo, no final, aquele buraco de minhoca que a gente passa com a montaria entre Oribus e as zonas, ele é tudo e nada ao mesmo tempo, porque ele não tá parado. Então eu acho essas referências astrológicas, assim, muito da hora.
Inclusive, falando dessas possíveis novas zonas, que eu sei que não vão estar, mas tem uma zona que é mencionada no próximo item da lista, que é o Bulwark of Divine Intent, que é o escudo da intenção divina, basicamente isso. Mas na descrição ele fala que esse escudo, ele é um escudo de uma zona de Shadowlands que é conhecida como a Estalagem do Pra Sempre. Que basicamente as almas que são enviadas para a estalagem do Pra Sempre, The Inn of Forever, elas se aposentam e aposentam das suas armas de combate para se juntar a essa festividade eterna. Então é mais ou menos como se tivesse dentro de Shadowlands um grande boteco. E tipo, as almas que são enviadas para lá cansaram de treta, cansaram de pancadaria, aposentam as armas, os escudos e tal. E ficam bebendo, trocando ideia, falando bosta, entendeu? É basicamente um Discord de uma guilda do WoW, sei lá.
Um boteco de faculdade, quando sai a galera da faculdade.
Cara, mas eu achei muito legal essa descrição de uma estalagem do Pra Sempre, que é um lugar de festividades. Eu achei muito legal, acho que dava uma dungeon até, sabe?
Daria. Daria pra fazer uma dungeon que, tipo, todos os boss, eles são alcoólatras ou ex-guerrilheiros alcoolizados... o dono do bar, seria uma mistura só daquele começo de Salões da Bravura com a cervejaria do Molde do Trovão, a temática de cerveja com gente bêbada saindo no tapa, velho. Era só isso.
Total.
E aí, sei lá, luta com você ficando bêbado a cada mecânica que você toma. E a tela ficando turva. Puta, ia ser muito bom, cara. Ia ser muito bom.
Mano, é tipo, essa zona, pelo que eu fiquei imaginando, ela é tipo a zona do Jodin. Só que em vez de ser pra guerreiros, é a galera que não foi selecionada pra ser guerreiro, sabe? A galera que quer dormir, que quer ficar tomando cerveja até de tarde, ficar de boa. Essa outra zona do Odin Reverso. Achei bem legal essa
ideia. Puta, seria da hora um cenário ou uma dungeon. Isso é bem legal mesmo.
Outras piadinhas que tem lá, Belkin. A gente tem um entalhamento de madeira da família do Leng. Que é uma representação, é tipo uma arte. E dentro desse é entalhado em madeira e está entalhado um templo. E se você olha, até a descrição fala que é um templo que parece ser muito um templo Pandaren. Só que a gente não conhece esse templo. É um templo legal. Que não existe na vida real.
É muito legal isso de eles pegarem, tipo... Porque você pensa, puta, corte é antiga para um cacete. Aí você tem, tipo, referência não só de outros seres do universo, como a gente falou no começo, mas, tipo, só um bagulho muito mais simples como um panda.
É. A descrição fala que talvez esse templo deixou de existir há muito tempo, ou ainda vai ser construído, né? Porque a piadinha do que o tempo em Shadowlands passa diferente, sim, em Azeroth, sim. É só pra ter essa referência, essa piadinha. Mas é legal que a Leng Family, né? A família Leng, o nome do primeiro Pandaren que saiu de Pandaria depois que eles se isolaram do mundo era o Liu Leng. Então,
legal.
Pode ser que seja tipo a casa que ele tinha, sabe? Alguma coisa assim.
Pode ser uma piadinha. Uma referência.
Eu acho que é só uma piadinha tempo passar diferente, né?
Sim,
eu acredito que seja isso. Tem o tambor do Loa da Morte.
Que é literalmente. É o batuque do Boan Sandi.
É literalmente o batuque do Boan Sandi. É um tambor que tem a cara do Boan Sandi pintada na lateral. E de vez em quando, se você prestar atenção, parece que ele deu uma piscadinha pra você. Que é tipo como se o Boan Sandi estivesse realmente nesse tambor. Inclusive, quando você entrega pro arquivista, ele fala que quando você chegou com um tambor, ele sentiu a presença de mais alguém. E não só você com o tambor, entendeu? Então, parece que esse tambor já tava lá em corte, aí o Boan Sandi já tinha um artefato dele lá pra espionar, pra entender alguma coisa, inclusive o próprio Boan Sandi tá lá. Então, eu acho que é mais uma dica da Blizzard, né? Que a gente realmente gosta do Boan Sandi, então bota o Boan Sandi em tudo que a gente vai curtir.
Eu gostei porque o Boan Sandi, ele tá vendendo merch, né?
Total.
A gente tem que seguir o exemplo dele, tambor do em manutenção agora também pra sua casa.
Aí a gente começa a pensar em plot no futuro. Então, Boan Sandi com uma certa importância. E aí agora a gente vai falar de três plotlines, Belkin, que podem ou não fazer parte de futuro de WoW. Agora a gente vai falar mais sério, tá, gente? Primeiro, tem um totem que, na verdade, o nome é fetiche, né, em inglês. Que não tem uma tradução exata em português, mas a gente pode traduzir como um totem. Se você for pegar, tipo, tem Juju, sabe? Que é um ícone de uma religião específica, né? Mas a gente vai usar... Eu vou usar como fetish, mesmo porque é o nome que vem. Mas é o fetish de Gorak. Que é o fetiche com a garra de Gorak.
Eles querem deixar o Moro sonhar nessa daqui, né?
Exato.
Querem deixar o Moro sonhar.
É um item Gorak, ou seja, de origem Drust, dentro de Cortia, que a gente resgata. E quando a gente entrega, o arquivista fala, e eu vou abrir aspas para eu mencionar para vocês aqui, hein? Ainda há resquícios de Gorak-Tu nesse fetiche. A corrupção dele quase não está contida.
Cara, ou é só um tapa muito grande na cara do Moro, o que pode ser muito, a maior chance de todas é ser só um tapa muito grande na cara do Moro. Porque eles com certeza escutam a gente falando, mano, você não quer Drust, toma aqui, você quer Drust? Ó, vou te dar ou não vou te dar. Mas isso é um exemplo, mais uma vez, que pelo amor de Deus não façam toda a campanha dos Drusts que teve nos Nightfae ser só jogada fora. Usa isso só pra uma dica de que a gente ainda vai lutar com pelo menos um boss Drust nessa expansão.
O que eu achei legal é que, assim, pra gente, né, o Gorak-Tu morreu. E quem assumiu foi a Gorakzal, que foi quem invadiu Ardena, e que a gente também derrotou e foi enviado de volta pelo portal sei lá pra onde, né? Teoricamente de volta pra Thross, que é lá a Blighted Lands, que é a Shadowlands dos Gorak, dos Drust. Mas, nesse artefato, ele menciona Gorak-Tu, em específico.
Sim.
Então, será que ele não morreu mesmo? Será que ele vai aparecer? Será que vai ser uma dungeon? Será que vai ter alguma besteira? Não sei. O próximo. A gente tem o talismã do Scholar, né? Do Estudioso Eterno.
Esse eu acho que de todos foi o que eu mais curti. De todos.
Cara, depende, né? Tem duas versões. Tem a versão do PTR e a versão do live, infelizmente. A versão do patch, de que você vai pegar agora e vai lá e vai conseguir fazer. Ele é um talismã que é passado de geração para geração de arquivistas. Então eu sou arquivista de corte e tal, quando vai ter um novo eu vou lá e passo esse talismã pra frente. Na descrição lá do patch tá dizendo que hoje em dia não tem mais poder mágico, que é só realmente o valor sentimental da cerimônia de ficar passando de geração pra geração. Então é só um talismã normal, ele não serve pra muita coisa. Só que no PTR, a história e a lore desse talismã era outra completamente diferente. E, cara, é um bagulho muito maior do que tudo o resto que a gente falou. Que é o seguinte. No PTR, esse talismã, ele era... A descrição. Esse talismã possui a marca de um eterno de Hazunesh. Ou seja, é uma zona nova que ninguém nunca tinha ouvido falar, mas no PTR ela tava. Hazunesh era um reino de Shadowlands em que os Keepers, né, a galera ali de Oribus, mantinham uma coleção de todas as raças do cosmos. Os mais inteligentes de cada alma, de cada raça, eram enviadas pela Arbiter para Hazunesh para complementar a Collective, né, que é essa coleção de raças. Porém, Belkin, um dia, as forças de Maldraxxus foram chamadas para defender Hazunesh, porque uma grande força de Nafrezin invadiu e estavam roubando o conhecimento e matando os Keepers de Hazunesh. Até mesmo antes dos Maldraxxus chegar. Então, antes dos Maldraxxus chegar, já tinha destruído tudo. Os Nafrezin já tinham acabado com Hazunesh. E a descrição continua. Até hoje, Hazunesh continua em ruínas. A Arbiter optou por não restaurar a sua função original. Então, esse parágrafo que eu li aqui era a descrição que tinha nesse item no PTR, que é um item de uma zona nova que os Nafrezin invadiram e destruíram tudo, sabe? Cara, como é que vocês tiram isso do patch?
Cara, olha,
como assim, velho?
Duas coisas que eu curti muito, muito nessa descrição. A primeira, saindo um pouco do WoW, é porque, lendo ela, eu consegui lembrar de duas obras, vamos chamar assim, muito, muito boas, que é o... Eu consegui, na hora que eu comecei a ver que ele falava sobre os seres de todas as raças enviadas, eu falei, mano, me lembrou muito uma vibe do colecionador, da Marvel, não sei se você já leu, que eu falei, mano, beleza, era outra vibe, ele era um cara maluco que queria tudo de todas as raças, mas lembrei na hora. Só que depois, quando a descrição fala sobre serem só os seres mais inteligentes, porque eles queriam reunir conhecimento, eu lembrei muito de um livro que chama A Fundação. É um livro muito, muito bom, se a galera que curte aí ficção científica, que nesse livro, a ideia é que, tipo assim, bem, bem resumido, a humanidade vai passar por 10 mil anos de guerra, escuridão, matança, só que se eles reunirem todo o conhecimento da história em um único lugar, que é a Fundação, eles vão diminuir isso pra 1000 anos. Então, na hora eu lembrei, falei, mano, parece muito que era tipo assim... Essa daqui é a nossa força de inteligência de Shadowlands. É aqui que a gente vai reunir tudo o que a gente precisa saber sobre todos os mundos. Porque se algum dia der merda, tá aqui o nosso arquivão. Então eu achei muito da hora. E agora, pelo lado do WoW, cara, eles não podiam ter tirado isso. Porque isso só expande de uma forma tão incrível a parte dos Nafrezin e todo o conflito que eles têm de serem banidos de Shadowlands. Porque... Na minha cabeça eu já penso assim, o Denatrius, de uma forma bem filha da puta, sem ninguém saber, falou, vão lá e peguem o conhecimento pra gente. Porque nós somos os senhores que vão se infiltrar no mundo inteiro. E eu paro pra pensar assim, se eles conseguiram, foi dessa forma que eles conseguiram entrar na luz, entrar no céu, entrar no void, porque eles tinham conhecimento de tudo. E se por algum motivo a Blizzard tirou isso porque, sei lá, aconteceu igual o Draenor, eles não vão ter tempo de explicar, ou se porque eles querem aplicar de uma outra forma depois, eu espero muito que isso entre como uma explicação de por que os Nafrezin conhecem tudo de todos e por que eles conseguem se infiltrar tão bem.
Cara, você definiu. É uma referência, é claro, é uma referência pra fundação, é, mas assim, o que a Blizzard faz de melhor na lore, vamos ser bem sinceros, assim, eu acho que eu sou um dos maiores fãs que eu conheço, pelo menos, da lore e do universo de Warcraft, né? Uhum. Eu gosto muito, leio, eu passo horas e horas relendo páginas da Wiki, os livros, já li e tal. Mas o que a Blizzard faz de melhor, isso desde a fundação, é pegar um clichê ou uma história repetida e fazer a versão deles. Porque, assim, humanos contra orcs, eles não criaram. Eles reformularam ali do Warhammer.
Sim.
Ah, elfos, mesma coisa. O que tem de original ali é a questão... vamos, entre várias aspas ali, os trolls evoluírem para Night Elf, que aí mudaram para os outros tipos de elf e tal. Mas se a gente for pegar na religião nórdica, os elfos são fadas barra trolls barra goblins barra tudo a mesma coisa. São elfos, sim, né? Então, a Blizzard faz isso muito bem, de pegar uma referência de algum outro lugar e criar a sua própria versão. Lich King... É, Witch King, gente, é uma referência muito, muito clara, sim, a Tolkien, né?
Sim.
E, cara, essa lore que eles inventaram, que em Shadowlands tem um reino novo em que as pessoas são reunidas, os estudiosos, para complementar o conhecimento desse universo, cara, é muito foda.
É muito foda. É muito foda, é muito da hora.
Mano, o que é Oribus perto disso, né? Tipo, azar de Oribus, azar de Córtia com relíquia, cara, é uma civilização montada por raças diferentes e compartilhando conhecimento em comum. É um universo muito legal. Eu entendo porque a Blizzard tirou essa referência, porque a gente ia montar em cima e querer ver isso, né? Agora, é muito pecado com a lore de Shadowlands não existir essa zona de Azunesh.
É que assim, eu penso assim, quando saiu aquela primeira teoria, que a gente até falou dos Natrezin, a galera amou aquela teoria. E depois, quando eles confirmaram, a galera gostou pra cacete, que falou, mano, não. Então, no final das contas, o Denathrius, ele não é só um dos senhores Shadowlands. Ele é um dos caras que influenciou o universo inteiro. Toda a história de WoW que a gente conhece, a galera adorou. Se eles colocassem isso pra complementar... Porque, cara, a explicação já tava pronta. Já tava pronta a explicação, não precisava explicar mais nada. O item sozinho explicava.
No máximo, o que era, o que aconteceu, o que morreu, não tem mais, por que não tem mais. Tava pronto, sabe?
O máximo que eles iam ter que fazer é uma dungeon, velho. Podia nem ser, sim, uma dungeon, podia ser um cenário de três pessoas que a gente só vai na cidade destruída pegar coisa pra entender melhor o que aconteceu, cara. Já tava perfeito, mano. Tava pronto. Era só desenvolver o mapa. Falando assim, sim, parece até fácil, mas, mas enfim.
Só fazer uma, tipo assim.
Em questão de lore... Já tava muito encaminhado, mano. Já tava muito encaminhado.
Cara, eu fiquei muito triste quando mudaram isso no PTR.
Sim.
Eu tinha visto numa lista de relíquias, assim, esse eu não tinha dado muita atenção. Depois eu fui ler quando eu tive a ideia de fazer essa pauta. Inclusive aqui, gente, um parênteses, assim. A gente, nessa semana, como foi a primeira semana do patch, tem muita gente falando sobre Córtia. Então, o Belular fez live... o Sol Sobreeze fez vários vídeos sobre corte, etc. A gente tentou pegar uma pauta diferente e trazer um conteúdo diferente pra vocês. Por isso que a gente tá falando de teoria maluca, tá? Mas quando a gente foi montar essa pauta, quando eu peguei pra ler todas as relíquias, entender, cara, e aí eu vi que tinham mudado essa história de Razunesh, eu falei assim, mano, não, muda tudo o resto. Até o próximo que a gente vai falar, que é o que tá fazendo mais sucesso aí, né? Nesses canais do YouTube, que vocês devem ter visto, se vocês estão acompanhando, eu acho essa lore de Razunesh, do Talismã e das Almas e da Collective muito mais legal do que a gente vai ver depois.
Sim.
Inclusive, sim, pelo que a gente comentou no podcast da semana passada, que é de subir cada vez mais a lore e não focar e fechar cada um dos bloquinhos, né?
Sim, sim.
Mas vamos lá, vamos falar dos últimos dois artefatos, relíquias, etc., que a gente resgata em corte. O primeiro, ele é o obelisco das previsões, provisões terríveis, provisões da trevas, alguma coisa assim, tá? Não vou traduzir, mas é Obelisk of Dark Tidings, que é um obelisco que quando você tá com ele, a descrição diz que a gente ouve doces mentiras e verdades enlouquecedoras. Ou a gente ouve doces verdades... e mentiras enlouquecedoras.
Nossa, é uma vibe muito... Natria, né? Natria não, como é que chamava a raid do Nisoth?
Nayalota.
Nayalota, uma vibe muito Nayalota, né, mano?
É. E aí também, a conclusão dessa frase é assim, talvez todas sejam verdade, ou talvez todas sejam mentira.
Nossa, é uma vibe muito, muito old god essa
religião. É, mano, é uma vibe muito escuridão, sabe? E aí a gente, lá terminando, fala assim, antes que a escuridão domine, é melhor se afastar desse obelisco. Então ele é um totem, né, um obelisco que, quando a gente tá com ele em posse, a gente ouve mentiras e enganações e verdades, que é bem old god falando com a gente. Essa é uma das relíquias. A outra relíquia é a estatueta eterna, né? Ever Living Statuette. Statuette. Foda-se a pronúncia agora. Mas é uma estatueta que... Eu vou primeiro descrever o que ela é e depois a gente entra nos detalhes. Pode ser?
Pode ser, pode ser.
Então, quando a gente pega essa estatueta e entrega, o arquivista fala assim, ó. Ah, espero que você não tenha acreditado em nada que esse monstro tenha te dito. Ele é completamente incapaz de dizer a verdade. Não tá muito parecido essas duas?
Cara, pra mim são duas estatuetas pique old god, cara. É, sei lá, o anel do Nisote que eles estão usando aí.
Cara, é um obelisco que conta mentiras e tenta enganar a gente com doces verdades, doces mentiras. Então, é uma enganação. E um outro que o arquivista diz pra gente que ele é incapaz de dizer a verdade, ele só mente. É meio, pra mim, eu vejo como a mesma coisa. Só que o que é especial nesse segundo? O segundo, a gente realmente vê as mentiras que ele conta. Quando você tá com ele na bag, você recebe whispers da estátua falando um monte de besteira pra gente. A primeira não, a primeira a gente só tem essa informação que ele conta verdades e mentiras. Esse segundo, eu trouxe aqui a listinha de coisas que ele fala. Então ele fala assim, ó, primeira frase que a gente recebe. É aleatório, então tem que ficar com ela na bag esperando pra ficar vendo se você vai receber, tá, gente? Mas as frases são. Primeiro, a city of secrets, a history of lies. Então ele tá se referindo à Cortia, né? Ele tá dizendo que é a cidade de segredos, mas a história de mentiras.
É muito legal essa frase, porque a gente pode pensar assim, que... Às vezes o que os Keepers guardam e o que eles falam pra gente, eles estão só moldando a história da forma como eles querem que seja dita. Como os Titãs fizeram nas crônicas. Que a gente entra naquela pauta de, tipo, cada uma das forças vê o lado que mais agrada a ela. Então, do jeito que ela fala, ele pode estar falando, tipo, ó... O que eles estão te falando, o que eles têm lá são segredos. Só que o que eles contam pra vocês não são os segredos verdadeiros, são histórias mentirosas. Eu acho que você tá mutado, Moro.
O arquivista, ele fala pra gente, é mentira. Então tudo bem, a gente pode falar que é mentira, mas a gente trazer essa reflexão, eu acho que faz sentido também, sabe? Tipo, é uma cidade dos segredos que... pode estar mentindo pra gente também, a gente não sabe, a gente não tem...
Sim.
A gente conhece Shadowlands do que a gente conheceu ali de Shadowlands, que o Jailor é o vilão e todo mundo é bonzinho, mas e se não? Né?
É, a gente já discutiu sobre isso em alguns podcasts, sobre... E se no final o plano do Jailor e a morte são uma coisa só e, tipo, a gente acha que eles são do mal, mas eles só estão fazendo a parte da morte no final.
Vou trazer a segunda frase, pra gente ir aprofundando cada vez mais. A frase é assim, ó, Hidden from Daylight... A Sleeping Flame rests atop the sixth tree. Então, escondida da luz do sol, a luz do dia, uma chama adormecida descansa sobre o topo da sexta árvore. Hã?
É, isso aí eu fiquei bem lost, mano. Bem...
eu tentei ficar tentando entender e eu li alguns sites que já estão falando sobre isso. Mas assim, a sexta árvore dá pra se entender... Como a sexta força, né? No caso, a gente pode trazer como a morte dentro do contexto cósmico ali, e que tem escondida da luz do sol, dentro do Mo, né? Uma chama adormecida descansa, que é o Jailor, que ele estava ali por um tempo tentando descansar para reconquistar. É uma das interpretações. A questão da árvore, tem muita gente que levou para outras interpretações, né? Pensar nas árvores de Ardena, porque tem cinco árvores e pode ser que teria uma sexta escondida, ou até mesmo as árvores de Azeroth, que tem cinco árvores e aí pode ser que esteja uma sexta com a chama escondida e tal, mas a explicação que eu mais me apeguei foi essa do escondido da luz do sol, que seria dentro do mall, e a sexta força seria a morte, né, que é o Jailor dentro do mall se preparando pra conquistar.
É, eu acho que entre essas que você citou, parece ser a mais, faz mais sentido. Eu não acho que ele falando isso jogaria direto pra Azeroth.
Tipo, é,
sendo que a gente tá referenciando tudo até agora meio que de Shadowlands.
Continuando, a próxima frase é: esperança, traição, sacrifício. As faces mudam, a história não. Olha que bonito.
É bonito, ó. Poética, pra tatuar no peito essa daí.
Que ele tá falando assim, ah, tipo, esperança, traição, sacrifício. Toda história começa com esperança, tem uma traição, e aí o cara precisa se sacrificar pra acabar, tá ligado? Falando meio do...
É o Illidan,
da jornada do herói, tá, né? Então ele tá trazendo aí uma ideia de repetição, de ciclos, que é basicamente o que a gente sempre vê no Warcraft, que é a mesma história se repetindo várias vezes, né? Tem outras, que ele fala: how many voices do you heed? Então, quantas vozes você escuta? How many are real? Então, quantas são verdade? E junto com isso, so many secrets. So little time left to share them. Então, quantos segredos, pouquíssimo tempo para compartilhá-los.
Essas duas frases, ela também me passa uma vibe muito de Old God, cara.
Total, total.
Nossa, muito Old God.
E, assim, tá tentando meio que falar sem falar nada, sabe? Ele tá só tentando encantar a gente, deixar a gente meio maluco, que é a descrição dos dois artefatos, né? E a última frase foi a frase que todo mundo ficou maluco e, meu Deus do céu, teoria de WoW, tem mais, etc. Que é a sétima... Eu vou falar o traduzido pra gente já discutir, tá? Então, ó, a sétima busca o que os seis protegem. O sepulcro, né? Que é, o fulcrum é sepulcro, é o lugar onde enterra alguma coisa, sabe? Então, o sepulcro é, balança. Tudo vai ser desfeito. Essa é a frase. E aí todo mundo já foi na interpretação maluca de, meu Deus, tem uma sétima força além das seis forças do universo cósmico, e essa sétima força quer conquistar tudo que existe e tal. E, assim, pode ser verdade? Pode. Mas a gente não tem nenhuma evidência para acreditar que existe uma sétima força. Na verdade, eu tenho evidência para acreditar que não existem seis forças, que existem menos, porque para mim a desordem não é uma força sozinha, ela o contrário da ordem.
Sabe? Ela tá só ali, ela só tá de padrão.
É, assim, por exemplo, né, todas as forças têm uma criatura original. O que a gente sabia da desordem até então é que eram os demônios. Só que os demônios que a gente conhece, cada vez menos, são demônios originais da desordem. Os Nafrezin são da morte, os Zeredar eram do Arcano e caíram, né? Então a gente agora tem os Pit Lords que são ali, que são realmente seres demoníacos originários das trevas. Então, eu acho essa interpretação que existe uma sétima força querendo conquistar o que as seis protegem, eu acho meio maluca. Mas tem um pequeno detalhe que eu preciso trazer aqui, que é o que está trazendo todo esse barulho dessa ideia. Você já conseguiu? Você parou para dar uma olhada nessa estatueta no jogo, Belkin?
Não, nunca vi.
Eu vou descrevê-la para você e aí eu vou trazer alguns outros exemplos que provavelmente isso vai... Você vai entender o que eu quero chegar. A estátua é uma estatueta de uma criatura encapuzada,
okay,
com o rosto coberto e as mãos fechadas no peito.
Ok.
Então você consegue imaginar isso, né? Uma criatura encapuzada com os mãos fechados e olhando pra baixo, assim. Pensa no Portal Negro.
Nossa, cara.
O que que tem no Portal Negro em cada um dos lados?
Tem as criaturas encapuzadas, só que eu não tenho se elas estão com as mãos. Elas não estão segurando umas lanças no portal?
Não lembro, mas...
Mas são criaturas encapuzadas.
São criaturas encapuzadas, sim, que estão ali no Portal Negro. Se a gente for olhar, e aí tem vários sites que estão fazendo a lista, essas criaturas, elas estão em Azeroth, elas estão em Outlands, no Black Temple elas estão lá, no Portal Negro elas estão, no Castle Nathria ela tá lá também, na sala do Denatrius, nos cantos, tem essas estátuas com uma criatura encapuzada, olhando para baixo. E no Altar of Storms, lá em Northúndria, tem também. E na Grande, em Draenor, tem também. Cara, essa representação de uma criatura encapuzada no WoW, ela aparece desde sempre.
Sim.
O Portal do Arlok tem também.
Então.
Entendeu? Então, o que o pessoal está trazendo com isso é que, na verdade, existe uma força eterna, até porque o nome dessa estatueta é a estatueta eterna, que tipo, vem antes da criação do universo, então antes dos First Ones, ou até mesmo que essas estátuas são First Ones e estão observando o que acontece no mundo, sabe?
Uhum.
Então, cara, é uma... Por isso que eu falei para todo mundo fazer o chapéuzinho de papel alumínio, porque é uma teoria muito maluca que estão criando com essa história.
Se a gente for pensar em First Ones, teoricamente, a gente também pode considerar como um First One que a gente não conhece. Porque a gente tem os quatro Covenants, o Zoval, que é o Jailor, e a Arbiter. Todos eles fazem ali o papel de First Ones, independente de quem veio primeiro do que quem. Então, pode ser até que seja... Essa estatueta represente o sétimo First One que foi traído, ou que o Zoval tá indo atrás pra libertar porque só ele sabe. Às vezes esse é o segredo que ele foi buscar em Cortia. Mas, cara, o mais da hora é isso aparecer em todos os mapas. Não em todos, né? Mas em vários mapas de várias expansões diferentes. Porque aí você vê o quão eles estão interagindo em cima disso. Só que um negócio que eu queria citar sobre essas duas relíquias que você comentou. Pra mim, interpretando o que elas falam, parece que é tipo assim. Lembra quando a gente fala que os Old Gods, eles têm as mil verdades, porque eles sabem todas as possibilidades, não sei o quê? Seria muito interessante se a primeira estatueta, que fala verdades e mentiras, ela fosse a das mil verdades, né, das mil possibilidades, e a outra, ela fosse tipo um filtro, tá ligado? E tipo, ela fosse falando, ó, essa é mentira, essa é mentira, essa é mentira. Então, em algum momento, a gente chegaria naquela verdade. E aí, os Keepers, eles falam pra gente ficar afastado disso, porque talvez eles não querem que a gente descubra a verdade mesmo. Eles não querem que a gente veja qual que é a real verdade ali, que pode ser de ter uma sétima força, que pode ser de ter um sétimo First One. E é por isso que eles metem o louco e falam, tipo, não mexe que você vai ficar louco, tá ligado?
A gente não sabe nem do que seria esse sétimo, né, que essa estátua menciona. Porque realmente tem, como você falou, seis eternos, Eternal Ones ali, pode ter o sétimo, pode ser uma sétima força cósmica, pode ser, sei lá, pode ser qualquer coisa. A gente não sabe. Então, a teoria que tá tomando força aí, provavelmente daqui a pouco o Belular vai lançar um vídeo e vai ter interpretação e tal, é de que exista realmente um universo secreto do WoW, que foi quem originou as forças cósmicas e quem originou o Shadowlands e tal, e possa trazer isso como um nível acima, que é o que a gente comentou na semana passada.
Sim.
Aí eu vou ter que falar pra vocês. Eu acho que é isso? Não.
Eu também não acho que seja isso.
Infelizmente, eu tenho que já, antes de vocês ficarem malucos, dizer que essa teoria é muito maluca. Eu acho muito engraçado eles escolherem essa criatura com capuz que tem em todos os lugares no Warcraft, no mundo todo. Inclusive, sabe onde vai ter também? Na Hyde Sanctum of Domination, na luta das Sylvanas, tem essas criaturas também no centro, entre as plataformas de Torghast ali. Então até lá tem. Só que assim, eu não acho que eles estão querendo colocar um easter egg de uma coisa do futuro, que meu Deus do céu.
Os caras
pelo
chegaram...
menos eu espero que não. Se for pra escolher entre um plot pra ter, eu prefiro do Talismã. Vamos falar de Razunesh. Não vamos falar da sétima força cósmica, não, porque eu acho que é muito absurdo já.
Eu não duvidaria que os caras chegou lá nos desenvolvedores, oh, qual que é o asset, né? Qual que é o modelo 3D que a gente mais tem no jogo. Ah, essa estátua aqui, vai ser ela mesmo, pode mandar pra mim, que eu vou renderizar aqui na relíquia, que é nóis.
Total. Assim, seria foda ter uma força cósmica de espiões e tal? Eu acho. Mas, por exemplo, eu preferiria aproveitar a plotline dos próprios Naprezin e falar que essas estátuas que a gente encontra em todos os lugares sejam, tipo, uma estátua Naprezin de magia negra, de magia das trevas, sei lá o quê, que serve para espionar, porque é isso que eles fazem, eles são os espiões, né?
Sim.
Então eu prefiro essa plot do que vamos conquistar o mundo com uma ótima nova força que vai acabar com a luz e tal, 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 tal. Acho que é demais.
Eu também acho que é demais.
Mas é isso, falei para vocês, falamos, né, para vocês de todas as runas e relíquias e artefatos de Cortia. A gente sabe que foi um podcast meio maluco, mas a gente queria trazer alguma coisa diferente do que só falar do que tá rolando de corte, de Daily Quest, etc. Por isso que a gente foi buscar uma plot diferente. E como a gente gosta de teoria maluca, né, Belkin? A gente trouxe a mais maluca de todas.
Até porque a gente não sabe o que pode vir aí nas próximas semanas de Quest. Que vai sair, de relíquias que vão achar, de raros que não spawnaram ainda. E talvez tragam mais referências. Mas se vier alguma coisa muito interessante que talvez confirme alguma dessas teorias, talvez role mais um podcast pra dar continuidade nessa conversa.
É, o que a gente sabe que vai sair é a Raid, então sim, a gente vai ter um podcast sobre a Raid, a gente vai ter um podcast sobre a Lore, a Lore desse patch tá time-gated, assim como foi a outra, então a gente vai ser mais pra frente do patch, quando a gente tiver a Lore toda realizada, a gente já sabe por conta do PTR, mas a gente principalmente vai esperar o fim da Raid, porque a gente quer saber o que vai acontecer pós-raid, para poder comentar para vocês de uma maneira mais completa toda a lore desse patch, e aí sim começar a pensar no futuro de Shadowlands e no futuro de Warcraft. Então, esperem podcasts de lore menos malucos como esse que a gente está trazendo, mas por conta de Time Gate, a gente não pode pular etapas também, né, Belkin?
Sim, com certeza.
Então é isso, conta pra gente, o que vocês acharam dessas relíquias, o que vocês estão achando de Cortia. Vocês estão achando legal ficar fazendo daily, fazendo raro, fazendo baú? Estão achando horrível? O que vocês estão fazendo? A gente precisa saber também, né, para entender o nosso público. E se você gostou, se você acha que alguma dessas teorias malucas que a gente trouxe pode ser verdade, comenta aí pra gente também ver a opinião de vocês, beleza?
E se você curtiu o nosso podcast e quer apoiar a gente, além do seu like e compartilhar, pode dar uma olhada no nosso projeto no Catarse ou colar aqui na nossa live. É, catarse.me/manutençãopodcast e a twitch.tv. Não, foi catarse.tv, não é o erro aí.
Opa!
É catarse.me/manutençãopodcast e twitch.tv/manutençãopodcast. Eu já falei, é tudo manutenção podcast. Comprei os direitos autorais de usar o mesmo nick em tudo, ou é pura sorte. É, mas cola aí pra interagir com a gente no chat também. Você pode apoiar a gente aqui também com donate, sub, follow, qualquer coisa do gênero. E muito obrigado por acompanhar mais essa semana.
Valeu!
Falou!
Acabou? Acabou mesmo? Manutenção encerrada, pessoal!